Na semana passada, nós começamos as nossas reflexões sobre qual o sentido da vida. Ao ler Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, essa pergunta salta aos nossos olhos. E nós conversamos um pouquinho sobre trabalhar para quê? Qual o sentido do trabalho? Qual o sentido de viver debaixo do sol? É uma pergunta que Eclesiastes nos levanta, né? O mestre ali, o sábio, fica nos questionando sobre isso. Para quê? Que proveito, que ganho que nós temos no trabalho? E nesse mês de setembro é um mês que o nosso país faz uma campanha sobre combate ao suicídio, de prevenção à vida. E nós, como igreja, temos por certo que a vida é um dom de Deus, um presente que Deus nos dá, e zelamos pela preservação dela e queremos que a vida realmente seja preservada. Então, a pergunta que nos surge diante disso é: mas beleza, a gente preserva a vida, mas a gente vai viver para quê? Qual o sentido da vida? Qual a motivação de viver? Para que eu vou viver? Preciso viver ou não? O que é isso? O autor de Eclesiastes talvez tenha algo a contar para a gente nessa tarde aqui. Mas antes da gente abrir a Bíblia, eu queria convidá-lo aí a baixar a sua cabeça, onde você está, talvez aí na sua casa, a também fechar os seus olhos para nós pedirmos a direção de Deus nesta tarde. Pai querido, nós agradecemos a Ti, porque nós podemos abrir a Bíblia, podemos lê-la, podemos interpretá-la na nossa língua. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado por podermos mais uma vez nos encontrarmos presencialmente, e alguns online conosco também, e queremos pedir a Tua bênção sobre essa reflexão que vamos ter nesta tarde, para que a Tua palavra seja evidenciada, para que o Teu desejo fique claro ao nosso coração, que a gente aprenda um pouquinho mais de Ti, que a gente tenha a nossa vida forjada, que a gente tenha a razão da nossa vida alinhada à razão do Senhor. Dá-nos da Tua sabedoria, ó Pai. É o desejo do nosso coração, no nome precioso de Jesus. Amém. Bom, então convido vocês aí a abrirem ou então acessar a sua Bíblia aí no texto de Eclesiastes. A gente vai ler de onde paramos da semana passada, que foi versículo 12 do capítulo 1 ainda. Mas antes da gente ler o texto, eu queria fazer algumas considerações aí sobre Eclesiastes, capítulo 1, e depois a gente emendando no 2. Esse texto é interessante. Eclesiastes, ele fala muito em primeira pessoa. Eu fiz, eu realizei, eu aconteci, eu dei um jeito, eu plantei, eu criei tal coisa. Ele fala de algo que ele fez. É interessante também uma coisa que a gente pode observar aqui, é que ele fala de realmente uma experiência própria. Não é algo que ele viveu distante, que ele fez um censo, que ele fez uma pesquisa, que ele colheu informações, mas é algo experiencial da vida, é algo que ele realmente sentiu, presenciou e estava envolvido. Não é algo distante, não é um cara grande pesquisador que fez uma pesquisa e achou as informações. Não, é um cara que viveu. E é interessante. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade aí de ler esse texto de Eclesiastes, mas se você leu esses dias, você notou que esse textinho aqui, logo de cara, era digno de um grande figurão do cenário mundial ali na época. Era um cara que, se talvez tivéssemos ainda as revistas de fofoca, estaria nas manchetes. Ou então, talvez estaria na capa também ali da Exame, da Infomoney, porque o cara era um empreendedor de destaque. Mas não somente isso, era um grande político. Então ele estava na capa de política também dos jornais, porque era um grande estadista. E tinha ali a sua fama por ser um cara bom. O governo era bom, o povo comia bem, tinha arroz, né? Podia comer arroz, não era algo fora do normal comer arroz. Era um cara que tinha muito, muito destaque. Não era uma pessoa estranha. E nesses dias que a gente vive, talvez ele estaria fazendo, sabe o quê? Muitas lives. Ele estaria sendo convidado por todo mundo, porque todo mundo quer estar na live com aquele cara que é o figurão, que é a estrela do momento. Então, esse é o autor do livro, pelo menos a personificação desse cara. E uma das coisas que ele conseguiu dominar de uma maneira singular é a questão do poder, do sexo e do dinheiro. Ele não ficou devendo em nenhuma dessas áreas. É interessante quando a gente for ler o texto aí, que ele não ultrapassou os limites que ele tinha, que ele poderia ultrapassar. É interessante que o texto vai falar que ele se fartou de beber vinho, mas logo na sequência ele vai falar que ele não deixou a sabedoria de lado. Vai falar que teve diversas coisas, mas jamais deixou a sabedoria de lado. Outra coisa interessante é que ele teve acesso ao controle, o conforto e o prazer. Mas em tudo isso, nessa tríade liberal, neoliberal, ele não vacilou, não precisou aumentar alguma coisa em detrimento de outra. Era o cara. Esse é a personificação do autor aqui. Talvez ao ler isso aqui, logo de cara, você fala, ah, esse aqui, tá, o Betinho falou que não é Salomão o autor desse texto. Você vai falar, não, esse aqui tá na cara que é Salomão. Mas muito provavelmente o escritor aí, ele usa de uma forma retórica aí, falar, ó, presta atenção aqui no que eu estou escrevendo. Então ele se faz de Salomão para escrever especialmente esses versículos que a gente vai ler neste final de tarde. Então, dito isso, vamos aí. Eclesiastes 1, a partir do versículo 12. Olha o pronome pessoal na primeira pessoa do singular aí que começa o texto. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. E aí ele vem com um provérbio. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Interessante, né? Que ele tentou buscar a sabedoria, buscar a razão da existência da sua vida. Viver para quê? A partir do estudo. Ele estava buscando ser um cara que conhecia muitas coisas, conhecimento, sabedoria. Ele fez a sua graduação, fez a pós-graduação, aí entrou no mestrado, entrou no doutorado, mas não bastava o doutorado. Ele foi para o pós-doc, mas ele fez tudo aquilo, fez tudo aquilo. Ele falou, ah, quer saber? Eu tenho visto que debaixo do sol tudo é inútil. É correr atrás do vento. E aí ele segue lá no versículo 16, que fala assim, fiquei pensando, eu me tornei famoso. Opa! E ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Olha o grande estadista aqui falando, né? Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. E aí ele segue para mais um provérbio, fechando esse capítulo primeiro aqui. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quando maior o conhecimento, maior o desgosto. A gente comentou na semana passada, logo de cara no início, que pensar dói. E a ignorância, às vezes, é uma dádiva. Porque você não precisa se preocupar com muitas coisas. E aí você vai viver da vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque você não sabe de nada o que está acontecendo. O mundo está acontecendo e nem sabe o que pega. Então, vai vivendo. Agora, o que o sábio aqui, o mestre, está falando que pensar dói. E às vezes isso acontece na nossa vida. Mas ele vai seguir falando. Olha só, olha de novo o pronome pessoal aí na primeira pessoa do singular no capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, eu pensei comigo mesmo, né? Ah, poxa, venha, experimente a alegria. Aí agora ele vai começar a discorrer, a falar um monte de coisa que ele fez e aconteceu. Se liga só, se o cara fez pouca coisa ou não. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Eu concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Eu decidi, então, entregar-me ao vinho e à extravagância. E aí tomei todas. Caí, tomei um porre, fiquei na sarjeta. É isso que está aí na sequência? Interessante, ele tomou um vinho, mas ele foi na boa. Deve ter tomado um Barolo, talvez, alguma coisa boa, né? Uns 10 anos. Não tomou aqueles vinhos de 30 reais que você compra no mercado. Não, devia ser um de no mínimo uns 3 mil. Mas enfim, não sei, né? Se existe, existe. Eu nunca tomei, mas existe. Enfim, ele fala que se dedicou à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada. Por quê? Pela sabedoria. Aí ele diz, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Ele está se perguntando, viver para quê? Será que eu posso aproveitar com a bebida, posso aproveitar com o suco de uva com o vinho e manter a minha consciência? Ele está se perguntando. E aí ele fora vai mostrar o lado empreendedor dele. Era dono de construtora. Ele diz assim, ó, lancei-me a grandes projetos, construí casas. Mas ele não era só um grande construtor, ele era também um vinicultor. Então o vinho que ele fez, ele tomou ali atrás, era um vinho bom. Ele plantou aqui, ó, vinhas para mim. Mas não bastasse isso, era também um grande jardineiro botânico. Não faz muito tempo tive a oportunidade de ir ao Jardim Botânico aqui em São Paulo, um lugar bonito, não conhecia. E aí, imagina esses daqui, olha só o que ele fala ali, ó, no versículo 5 do capítulo 2. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Mas aí, para conseguir irrigar toda essa plantação, todas essas árvores, ele fala, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Mas para fazer tudo isso funcionar, ele sozinho não conseguia dar conta. Então ele tinha funcionários. E aí segue. Na época isso era normal, né? Hoje não é normal, apesar de alguns acharem que é. Mas não é. Comprei escravos e escravas. E tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas. Não era só do agro, ele era da pecuária também. Ele fazia de tudo. Bois e ovelhas que todos vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim, agora aqui ele era um investidor. Hoje em dia o pessoal está falando que vale comprar ouro, né? Teve um grande investidor aí norte-americano que comprou um pouquinho de ouro, todo mundo ficou com um pouquinho de ouro, não, ele comprou parte de uma mineradora de ouro, fez 90 anos, umas duas semanas atrás, todo mundo ficou espantado, né? E olha aqui, o cara já sabia o que valia a pena, né? Desde de 2000 e tantos anos atrás. Ajuntei para... Leia aqui o versículo 8. Juntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me, agora ele começa a falar daquilo que ele se aproveitou. Servi-me de cantores e cantoras. Olha só o que ele se serviu aqui também, de um Adem, as delícias dos homens. E aí, por fim, no versículo 9, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Ele não deixou isso de lado. E é interessante a gente ver que ele aqui não era um viciado, não era um depravado, não era um beberrão, não era um mulherengo à torta e à direita. Não, porque em tudo aquilo que ele fez, ele teve tudo do bom e do melhor, de tudo aquilo que ele poderia ter, imaginar e sonhar, ele teve. Mas o que ele faz com tudo aquilo? É o finalzinho do versículo 9. Conservando comigo a sabedoria. Ele realmente não largou tudo. Só que aí ele olha para toda essa conquista, tudo aquilo que ele teve do bom e do melhor. A conclusão que ele chega ali no versículo 10, no comecinho. Eu não me neguei nada que os meus olhos desejassem. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Nada, 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 nada que pudesse existir, ele não teve. O cara teve tudo. Ele buscou tudo na sua vida. Tudo, 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 tudo. E não teve nada que ele não pôde ter. E aí ele conclui depois, ali, vamos ler o versículo 10, o finalzinho, e vamos para o 11. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, mas, quando eu avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi, poxa vida, que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não havia nenhum proveito, lembra? Não havia nenhum ganho. Era a palavrinha que a gente viu lá na semana passada, no que se faz debaixo do sol. A conclusão que ele chega é que todas as coisas que ele teve, que ele fez, que lhe aconteceu, não trazem felicidade, não trazem sentido à vida, não trazem motivação para ele viver. E aí a gente pode pensar igual uma história de um engraxate e um grande empresário. Certa feita, o grande empresário sentou ali na cadeirinha do engraxate e foi começar a ter o seu sapato engraxado. E o engraxate, percebendo que aquele senhor que estava ali diante dele era um senhor de posses, um senhor rico, que tinha uma boa condição social, o engraxate vira para ele e fala, eu estou ralando aqui, trabalhando, mas eu quero ser igual a você. Eu quero ter bastante riqueza, tal, né? Para ter alguém para engraxar o meu sapato também. Aí o rico ali fala, o grande empreendedor ali fala, dinheiro não traz felicidade. Aí o engraxate vira para ele, pode não trazer, mas eu quero ter essa experiência e concluir isso de maneira prática na minha vida. Eu quero poder afirmar isso por experimentar essa situação. Às vezes, a nossa realidade é igual à do engraxate. O texto, se a gente crê na Bíblia, acredita que a Bíblia faz sentido para a nossa vida, acho que as coisas não precisam receber um valor tão elevado e tão exagerado. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: se a gente realmente acha que as coisas não devem ter o valor que às vezes a gente dá tão exagerado, será que a gente deve se abster de uma maneira total, plena e absoluta das coisas? Será que é isso aqui que o texto vai nos propor, vai nos incentivar a fazer? Algumas perguntas para a gente pensar. Você acha que você vai ser feliz produzindo, trabalhando, usando a sua criatividade, usando todo o seu intelecto? Você acha que é para isso que você vive? Ou talvez seja para viver grandes romances, grandes aventuras amorosas, um grande amor? Será que é para isso que a gente vive? Só em prol daquele que está ao nosso lado? Será que é isso que realmente vai nos trazer felicidade? Ou será que talvez que aquilo que nos traz a felicidade, que nos gera motivação para viver, é acumular riquezas, é guardar. Como diria a minha avó, stipka truf, guarda que tens. Stipka truf, se é isso, é algum ditado italiano ou não, sei lá, mas ela falava isso, guarda que tens. Será que a felicidade é você ser bem remunerado numa tarefa que você executa? Ou será que a felicidade, a razão de viver é se divertindo, assistindo todas as séries possíveis e imagináveis de Netflix, Amazon Prime e similares, ouvindo todos os podcasts, pelo menos ouço da nossa comunidade, né, para dar uma moral? É isso que vai trazer? Ou será que o que traz a felicidade, traz a razão da nossa vida, é admirar o belo, é olhar para o verde, para a paisagem, para uma árvore, num parque, sentado debaixo de uma árvore, ler um bom livro? É isso que traz felicidade? Ou será que é escutar uma boa música? O que motiva a gente? Ou será que, por fim, a vida é vivida quando a gente somente tem bons amigos, que a gente consegue compartilhar a nossa vida, consegue abrir o nosso coração e liberar um pouquinho daquilo que está afligindo a nossa mente? Será que é para alguma dessas coisas que a gente vive, única e exclusivamente? Ou será que a gente busca todas essas de uma maneira significativa e só isso na nossa vida? O autor de Eclesiastes aqui, o sábio mestre, fala que não é para isso. Não é aqui que a gente encontra a razão na nossa vida. Não é somente nessas coisas. Então, diante dessas coisas, a resposta é realmente abrir mão de todas elas? É abdicar de tudo que a gente tem? Será que a gente precisa realmente fazer isso? Eu acho que a gente tem que começar abdicando, talvez, do projetor, ou talvez da conexão, ou do que a gente vai ter que abdicar? Da cadeira confortável que a gente está sentado, ou do sofá que você está sentado confortável aí na sua casa? O que a gente vai ter que abrir mão? Será que é isso que o texto vai propor? Bom, parece que não é por aí. A ideia da felicidade, eu acho que não está tão ligada a ter ou não ter coisas. Porque a gente vê muitas pessoas simples, humildes, felizes. E vê muitas pessoas, às vezes, ricas, abastadas e tristes. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas abastadas, felizes. E vê também pessoas humildes e simples, tristes. Aonde que mora a felicidade? Aonde mora a razão de viver? O viver é para quê? Me parece que, às vezes, a gente fica tentando imaginar, não, quando eu me aposentar, eu vou viver feliz. Porque aí eu vou ter trabalhado tudo que eu precisei trabalhar, feito tudo, e vou estar feliz. Sabe, às vezes a gente fica... Faz tempo que eu não faço isso, mas quando eu assistia mais futebol na televisão, no intervalo, né? Não perca, se na quarta-feira era o jogo, domingo é São Paulo e Corinthians, e vai passar o jogo. Sabe, os caras estão sempre querendo jogar a felicidade para o próximo, para aquele próximo evento, para aquela próxima atividade, para aquele próximo momento. Com filhos é algo parecido. Essa idade aqui é boa, mas você tem que ver quando ele tiver 5 anos. Ah, quando ele tiver 10 anos vai ser muito bom. Ah, quando ele tiver 15 anos, quando tiver 30. Quando tiver netos, aí sim é bom. Sabe, é uma tendência de jogar e postergar e passar. Eu me recordo de um amigo, logo quando a Lívia nasceu, ele era um amigo do trabalho, falou: Albertão, meu, curte o momento da sua filha agora. E ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Sabe qual é o melhor momento da vida da sua filha? Aí eu falei, qual, mano? Ele já tinha filha há uns 15 anos, né? Apesar de ter a idade próxima à minha.
Ele falou, meu, é o agora. Aproveita o agora. Aproveita o enquanto. Aproveita o durante. Da existência dela, da sua existência. Curta aquele momento. Às vezes a gente fica com um desejo incansável, infinito, de mais daquele coisa melhor. Isso seja desde um hambúrguer. Cadê o bacon desse hambúrguer? Né? Você está procurando. Pô, aproveita ali a carne, o pão, a salada, o queijo. O bacon vai estar lá no meio, daqui a pouco você acha. Aproveita o agora. A ideia é nesse sentido. Por isso que ele fala ali no versículo 10, na parte B. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Eu me alegrei no meu trabalho. E essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Só que esse trabalho, ele vai entender, a gente vai dar um pulinho agora aqui no finalzinho do capítulo 2, para esse negócio ficar um pouco mais claro para a gente. Olha só no versículo 24, como que ele fala? Vai aparecer Deus aí na história. Capítulo 2, versículo 24. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e dormir. Opa, não, encontrar prazer em seu trabalho. Se fosse um cara preguiçoso, ia falar dormir aqui, com certeza. Comer, beber e dormir. Mas tá vendo como ele não era um cara da luxúria? Não, era um cara que realmente trabalhava. Mas aí ele viu que isso também vem da mão de Deus. A vida não faz sentido. A vida de Eclesiastes não tem sentido algum quando ela é vivida simplesmente debaixo do sol. Quando a vida é vivida debaixo do sol, hoje está um dia propício para a gente falar desse assunto, bem quente, simplesmente debaixo do sol, é uma vida sem Deus. Aí ele chega na conclusão. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. As coisas corriqueiras do dia a dia, dos nossos afazeres diários, tudo vem de Deus. Quando ele consegue reconhecer isso, a chave muda. E aí aqui uma coisa que me saltou aos olhos foi lembrar de um texto de Romanos. Se você quiser abrir aí Romanos capítulo 11 para a gente seguir, se a gente estivesse numa sinagoga, pararia aqui e diria, viva para Deus, reconheça que Deus é quem te dá o trabalho, reconheça que Deus é quem te faz beber e comer, e a gente pararia a nossa reflexão aqui. Mas tem o Novo Testamento, e a Bíblia fala que a Bíblia inteira aponta para um Senhor chamado Jesus Cristo. Então vamos continuar um pouquinho mais, agora passando para a nossa etapa final da nossa reflexão aqui. Romanos capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11. Olha só que bonito aqui que Paulo escreve. Esse aqui foi Paulo mesmo. Versículo 33, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Parece que a gente está lendo Eclesiastes aqui, né? E olha só. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E eu quero dedicar os nossos minutos finais aqui da nossa reflexão nesse cântico de Paulo, em especial nessa frase. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando a gente olha todas as conquistas, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente tem, a gente vê que essas coisas são, no mínimo, essenciais. Bom, boa parte delas são essenciais. Muitas eu diria que são futilidades, que a gente tem muito mais daquilo que a gente precisa. Mas a gente consegue ver que tudo realmente vem de Deus, quando Deus faz sentido na nossa vida. E aí, quando a gente consegue entender que o trabalho, as coisas, os amigos, a família, a igreja são dele, por ele e para ele, a coisa muda. E aí eu queria compartilhar um pouquinho disso. Quando a gente entende que a nossa vida é uma dádiva de Deus, que procede dele, que é Deus quem dá, a figura muda de história. Porque não é pelo meu próprio esforço humano que eu conquisto, que eu tenho e que eu obtenho. Mas é apesar da minha fragilidade, da minha limitação, da minha finitude, da minha ruindade, que Deus é bom e que Deus faz as coisas acontecerem com a gente. Sabe, a vida fica mais fácil e mais leve quando a gente se coloca no nosso lugar, quando a gente entende que a gente é dele. E um desafio que eu tive para mim mesmo e eu espero lançar a todos nós aqui e a quem nos acompanha também é entender que a gente é de Deus. E às vezes a gente fala, não, tal pessoa orou por mim, então isso vai me acontecer porque tal pessoa orou. Cara, você é Deus para saber que tal coisa vai acontecer? E sabe o que geralmente acontece? Não acontece. Dá com a cara na água, dá com... Como é que é o ditado? Um burro... burros na água. Não acontece. Porque a gente tem que se colocar no nosso lugar e entender que as coisas provêm dele. E é igual uma cachoeira.
Quando você entra,
quando você está num dia quente, você entra lá naquela cachoeira, aquela água é da cachoeira? Não, essa água ela procede da cachoeira, ela vai embora, ela segue, ela vai buscar o caminho para o mar, como o texto lá do capítulo 1 fala, ela vai procurar o caminho. E a nossa vida é assim, a gente não é dono da nossa própria vida, a nossa vida é de Deus, é Deus quem nos dá a vida. Então, porque é dele... E a gente consegue entender melhor. E olha só, se a gente não entende isso, olha como que é o trabalho no versículo 23 do capítulo 2, lá de Eclesiastes ainda. Durante toda a sua vida, seu trabalho, olha só, veja se você se identifica com isso aqui, é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, cara, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Quando você vive para você mesmo, vive em si mesmado, no seu próprio umbigo, no seu próprio mundo, nem à noite o negócio não consegue dormir. Não dorme. Vai ficar doido, porque o negócio fica maquinando na cabeça, fica. Meu! É por isso que eu digo, é muito mais fácil entender que Deus está no controle, que a vida é dele. E porque a vida é dele, a gente pode conseguir viver por ele. E isso de viver por ele não é aqui uma negação da existência das coisas. E sim, usar as coisas por ele. Olha só, é interessante a gente ver que é por meio de diversas coisas que Deus acaba se relacionando conosco. Você quer, por exemplo, uma forma de agradar a Deus? Leia a Bíblia e faça oração, é uma boa, é uma coisa que a gente aprende desde pequeno, né? Se quiser crescer a musiquinha. Mas agradar a Deus é muitas vezes chamar um amigo para ir comer uma pizza em casa. É muitas vezes agradar a Deus é convidar alguém para ir tomar um cafezinho à tarde. Quer agradar a Deus? Cuida bem da sua filha, dá tempo para ela, dá tempo para ele. Ah, investe tempo, né? Não simplesmente larga na frente de sabe-se lá o quê, com mil e um incentivos aí que você não, nem sabe o que está passando. É se dedicar, que é agradar a Deus, ajuda uma pessoa necessitada. Deus se agrada de quem agrada aquele que ele criou. É nesse sentido, então é por ele. E o Deus não é o oposto das coisas. Afinal de contas, Deus criou tudo o que existe e o que há. Nada do que foi feito sem a palavra dele não teria existido. Quem cria as coisas é Deus. Ele é o autor último de toda a criação. Então, e é interessante quando a gente lê o relato de Gênesis, que quando Deus cria tudo, ele vai falando, é bom, é bom, é bom, tudo é bom, tudo que Deus fez é bom. Então Deus não quer que a gente se abstenha, que se jogue fora e faça um voto de pobreza, de renegar todas as coisas, não, mas sim usar as coisas por ele. E aí, por fim, o para ele. É interessante que quando a gente tem a vida centrada na primeira pessoa do singular, no eu, meu, para mim, comigo, memi comigo, né? Tudo para mim mesmo. A vida parece um inferno. É algo terrível. Não dá para viver desse jeito. É muito difícil. É terrível porque você coloca sobre si uma carga tão pesada, coloca sobre você uma expectativa tão grande, você não consegue suportar. É um inferno na Terra. E qual é a graça de ter um grande carro bonito e não ter com quem viajar? Qual é a graça de ter um apartamento super grande, super arejado, ou melhor, que bata sol, com um ar-condicionado ligado no dia de calor, com aquele sofazão bonito, uma televisão enorme e não ter amigo para receber naquela casa? Que graça tem? Qual que é a graça de você ter um bolo delicioso de aniversário e não ter com quem repartir? Não faz muito tempo, na festinha da Lara, fui brindado com o primeiro pedaço do bolo. E eu vi, a Ju estava doida para me dar um pedaço de bolo. Eu falei, não, pega, pega, a gente precisava sair, né? Pega, pega. Eu falei, claro, com prazer, eu pego, espera aí, Flávia, vamos pegar o bolo. Tá vendo? Tem coisa melhor do que fazer um bolo... Não fazer não, no caso comprar, acredito, né? Mas que seja. Comprar um bolo gostoso e repartir? Não tem coisa melhor. Pô, qual é a graça de fazer uma pizza e comer ela toda sozinho? Às vezes tem graça, né? Mas aí é melhor fazer umas 20, né? Pra poder... Poxa, não tem graça. A vida sozinha não faz sentido. E quando a gente fica retendo tudo, guardando tudo, acumulando simplesmente por acumular, sabe o que acontece? Apodrece. Sabe aquela comida que sobra um pouquinho do domingo, né? Sempre faz um pouquinho mais, sobra, você coloca lá na geladeira, vai chegar quarta-feira, o negócio vai estar podre. Porque ninguém comeu, ficou com vergonha, apodrece. Quando fica retendo, simplesmente apodrece. uma grande lição que o Eclesiastes, o mestre aqui, deixou para nós, deixou para mim, eu espero que para você também, é que quando a gente vive a vida como uma dádiva, ela é muito mais prazerosa do que como uma conquista, do que como algo eu fiz, eu aconteci, eu consigo, eu sou o bom, eu sou o bom, eu sou o bom. Mas sim, Deus é bom, eu sou ruim, é por conta dele que a gente conseguiu viver. E quando a gente consegue aí se dedicar às pessoas, quando a gente acaba se dedicando também a Deus. Pois bem, mas aí você pode estar falando, Betinho, mas cara, eu entendi que eu tenho que viver dele, por ele e para ele, mas eu não consigo. E eu vou falar, bem-vindo ao time. Um dia teve um cara chamado Adão que mudou a nossa forma de pensar, mudou a nossa existência e deu um bug na nossa mente e no nosso coração que nos fez pensar diferente disso. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia e graça e amor, enviou Jesus. E o próprio Jesus, ele sabia que ele era dele, que ele vivia por ele e para ele. Por ser dele, Jesus, em determinado momento, por ele ser de Deus, ele chegou para Deus e falou, Deus, pô, se possível, afasta de mim esse cálice. A dor que eu estou sentindo está muito grande. Eu não estou aguentando. Ô Deus, mas seja feita a tua vontade. Se possível, afasta de mim. Ele entendia quem ele era, que ele estava debaixo da vontade de Deus, que Deus era soberano sobre a vida dele. Por isso ele pede, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas ele também sabia, Jesus, que era por Deus que ele vivia. Ele sabia porque, em dado momento, o diabo chega para Jesus e fala, ó, Jesus, está vendo todo... Eles estavam no alto de um cume, no alto de uma montanha. O diabo chega para ele, ó, se você prostrado me adorar, todo esse reino aqui, ó, está vendo tudo até o fim ali onde seus olhos conseguem ver, eu te darei. Aí Jesus retruca, né? É interessante que Jesus responde a essa provocação, a essa tentação do diabo, usando a lei, usando o Deuteronômio. Ele fala, ao Senhor teu Deus adorarás. E aí passa. Jesus vivia dele, por ele, e por fim, ele fala, Jesus vivia para o próprio Deus. As últimas palavras de Jesus foram, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus viveu para Deus. A vida dele foi para ele. A grande sacada, a grande lição, o grande aprendizado que Eclesiastes vai nos deixar em toda essa nossa jornada é que a vida sem Deus não faz o menor sentido. E a vida sem Deus é uma vida sem Jesus. Se a nossa vida é movida, é exercida, é vivida a partir do nosso paradigma de existência, isso vai dar pau. Vai chegar uma hora que pode ter problema. Às vezes, quando a gente está imerso dentro da Bíblia, dentro da vida comunitária com Jesus, com Deus, às vezes a gente tem problema. Muitas vezes a gente ainda tem problema. Que dirá distante? Então, o convite de Eclesiastes aqui, o convite do nosso reflexão, viver para quê? É viver entendendo que a nossa vida é dele. Que a gente não faz o que acontece, mas sim tendo uma atitude grata diante de Deus. Entender que a nossa vida é dele e é por ele que a gente nos movemos e existimos. Paulo também fala isso lá em Atos. E é para ele, no final das contas, para que, poxa, a glória seja dada a ele, a vontade seja a dele feita e executada, não o nosso bel prazer, que muitas vezes é um bel prazer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos. Viver para quê? Por que viver? Que Deus nos dê graça para isso. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós nos reconhecemos que às vezes queremos ser o dono da verdade e ter tudo sob o nosso controle, ó Pai. Mas ajude-nos, Senhor, molda o nosso coração, forja o nosso caráter, forja a nossa mente, a mente do seu Filho Jesus Cristo. Incute em nosso coração, crie em nós um coração bom, que te sirva, que te busque, que te ame, que esteja perto de ti. Não nos deixe cair na futilidade da vida, no desespero da vida de querer ter e fazer e acontecer, mas que o Senhor faça e aconteça através da nossa vida, através do nosso viver, que possamos viver verdadeiramente para ti. Que o Senhor seja engrandecido, seja exaltado através das nossas vidas. Essa é a nossa oração, o desejo do nosso coração, no nome precioso de Jesus. Amém.